Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia aos ouvintes da Unigio FM 106.9. Manhã de sábado, 2 de maio, está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. E no programa de hoje, a gente trata a respeito da primeira Conferência Municipal para Políticas Públicas para os Animais. Conversamos com o secretário municipal de Meio Ambiente e uma das representantes da Associação dos Amigos dos Animais de Ijuí. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A Voz do Cidadão.
Primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas para os Animais, então, acontece na próxima quinta-feira, dia 7 de maio, na Câmara de Vereadores. A gente conversa agora com o secretário de Meio Ambiente de Ijuí, Valmir de Quadros. Então, qual a programação para essa quinta-feira e como vai estar acontecendo essa conferência? Quais são os temas que serão debatidos e essa defesa, né, de proteção aos animais aqui em Ijuí? Bom dia.
Bom dia, Laís. Bom dia a toda a comunidade ijuense. A primeira conferência ela tem como objetivo principal discutir com a comunidade, apresentando as diferentes ações no sentido da proteção animal, em que a Secretaria de Meio Ambiente, através da Coordenadoria de Proteção Animal, está realizando nesses últimos 2 anos. A partir desse relato, também com a participação da deputada estadual Regina Becker, que faz todo um debate, uma apresentação e principalmente uma defesa da questão da proteção dos animais. E aí nós falamos dos animais, não falamos somente dos animais domésticos, mas falamos dos animais como um todo. Naturalmente, em que os animais domésticos, principalmente cachorro e gato, eles têm uma relação mais afetiva com os humanos, conosco, com as nossas famílias, com os nossos filhos. Enfim, essa atividade mais próxima dos cães e dos gatos, eles trazem também uma demanda maior, não só dos protetores, mas também da sociedade como um todo, para a questão dos animais. E essa conferência ela tem como objetivo, então, apresentar, fazer com que esse seja um espaço de discussão de políticas públicas para a proteção dos animais. A Regina Becker, então, ela vai fazer esse apanhado geral, do ponto de vista de proteção, do ponto de vista até mesmo da legalização de algumas ações para a proteção dos animais. Em seguida, a Coordenadoria de Proteção Animal do município de Ijuí apresenta também o seu trabalho, relata as questões do próprio canil municipal, do centro de zoonoses, daquilo que efetivamente está sendo realizado, inclusive das dificuldades que são a prática do dia a dia, né? A ação prática que faz com que muitas vezes nós não possamos ter, alcançar os objetivos que nós pretendemos. Mas, enfim, são vários, um conjunto de ações que são feitas para a proteção animal que Ijuí até 2012 não tinha. Somente nós tínhamos um canil, que era um espaço público, trabalhando com convênios em diferentes momentos, ou com parcerias, e que aí a partir de 2013 o município efetivamente assume esse espaço. Então, também relatada a situação atual, que isso envolve feiras de doação, a questão da proteção animal, mas também da responsabilidade que nós temos quanto à posse, né? Então, a posse responsável por esses animais. No dia 7, então, a confirmar a princípio a presença da deputada Regina Becker, o Coordenadoria de Proteção Animal, foi convidado também para participar, como para fazer uma fala ao Ministério Público, a Unijuí através do Hospital Veterinário, que é uma novidade ainda, né? Isso é há pouco tempo, então o trabalho também é importante, essa apresentação do Hospital Veterinário, essa relação entre comunidade e o Hospital Universitário. Então essa relação também é importante que seja apresentada. E também há uma apresentação do trabalho das ONGs, né, que também fazem um papel muito importante na nossa comunidade. Então foram convidadas PV, Associação de Protetores da Vida, e a AI, que é a Associação dos Animais de Ijuí, para fazer uma fala sobre o seu trabalho no dia a dia. E após esse conjunto de apresentações e essas falas, vamos debater as políticas públicas, para onde é que nós desejamos ir, para a partir daquilo que está sendo feito, aquilo que tem que ser melhorado, e também novas propostas de trabalho das políticas públicas. Então, o cenário do dia 7, estamos convidando toda a comunidade para participar, porque isso não é uma necessidade que nós possamos fazer uma discussão qualificada sobre a proteção dos animais aqui na nossa cidade. Então, o importante agora, nesse momento, é divulgarmos ao máximo para que as pessoas possam primeiro nos ajudar a debater, a discutir a questão de proteção animal, a questão da posse responsável, não somente de cachorro e gato, mas também das outras espécies que também necessitam a proteção, porque também nos faz um ambiente equilibrado. Então, os animais estão inseridos dentro de um contexto de equilíbrio ambiental. E nós, humanos, também estamos, assim como eles, inseridos nessa questão da não somente de proteção, mas de equilíbrio ambiental, dessa estabilidade desejada por todos nós. Então, nós, para termos uma vida saudável e uma vida, ela necessariamente ela tem que estar integrada com toda a questão ambiental. E os animais, eles fazem parte, como os humanos, desse todo. E é isso, então, o convite. Sempre estendemos a toda a comunidade, a participação de todos, os diferentes setores, para que se engajem nessa luta, nesse trabalho tão digno, de voluntariamente ou não, para que nós possamos ter uma situação ainda melhor aqui na nossa comunidade no que tange à proteção animal.
Este foi o convite, então, do secretário municipal de Meio Ambiente, Valmir de Quadros, para a primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas para os Animais, que acontece no dia 7 de maio, a partir das 7 da noite, na Câmara de Vereadores, aqui de Ijuí.
Notícias da semana.
O CEPERS não quer utilizar a greve como forma de barganha, mas poderá decidir por paralisação estadual caso o governo gaúcho não atenda em breve as reivindicações da categoria. A coordenadora do 31º Núcleo Regional do CEPERS, sediado em Ijuí, Terezinha Melo, ressalta que 8 de maio é a data final para que o Executivo Estadual implante uma mesa de negociação com a entidade. Após, se não tiver o atendimento, possivelmente pode ser deflagrada a greve. O CEPERS quer que essa mesa tenha presenças dos secretários estaduais da Fazenda, Giovanni Feltz, da Educação, Vieira da Cunha, e da Casa Civil, Márcio Bialchi. Esses encaminhamentos foram tomados sexta-feira passada, dia 24, durante ato público em Porto Alegre. Terezinha Melo esclarece que desde o início do atual governo José Ivo Sartori, o Sindicato dos Professores Estaduais teve várias agendas com o próprio executivo, mas sem avanços. O CEPERS deseja especialmente o reajuste de 13,1% nos salários dos professores. O reajuste de 13,01% nos salários dos professores e funcionários de educandários estaduais, mesmo índice do piso nacional do magistério. Negociação tem limite, disse a coordenadora regional do Centro dos Professores do Estado. Quinta-feira, a entidade promove Conselho Regional na capital gaúcha, com participação de todos os núcleos regionais.
Boletim Rádio Web.
Por falta de recursos, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, correm o risco de fechar no estado. Os prefeitos alegam que a situação passou além do limite. Não há mais condições de custear a diferença do funcionamento de uma UPA e o que recebem dos governos estadual e federal é insuficiente. Pela portaria que criou as UPAs, 50% dos recursos de custeio seriam federais, 25% estaduais e os outros 25% municipais. De agosto a dezembro do ano passado, o governo estadual não repassou a contribuição de cerca de 10 milhões de reais, muito embora os recursos federais destinados à manutenção das despesas mensais continuem viáveis para cobrir os custos de funcionamento. Em reunião na tarde desta terça-feira, na sede da Federação dos Municípios, a FAMURS, foi formada uma comissão de prefeitos que vai a Brasília reivindicar recursos ao Ministério da Saúde para as UPAs. O presidente da entidade, Seger Menegás, salienta que a União repassa somente 25% do combinado e, caso não haja acordo nas negociações, irá fazer mais duas propostas.
Se não houver um aumento de repasse significativo do governo federal, não tem condição de funcionar as UPAs. Uma outra possibilidade que está se aventando é uma flexibilização na portaria, talvez com diminuição do tempo de atendimento, com redução de profissionais para poder se adaptar. E uma terceira possibilidade seria também se aventar uma doação do governo federal aos municípios para que cada município fizesse ali uma unidade de saúde conforme as condições e as necessidades locais.
O secretário estadual adjunto da Saúde, Francisco Paz, que participou da reunião, se comprometeu a buscar uma agenda em Brasília. Segundo ele, no ano passado, os recursos para as UPAs dobraram, embora hoje não há previsão para pagar o que deve. E acrescenta que não há nenhuma possibilidade de aumentar os recursos para os municípios.
Certamente no momento atual não, porque o Estado não tem recursos a mais hoje para assumir o compromisso. Pode ser que num futuro próximo se consiga.
No Rio Grande do Sul existem 13 UPAs inauguradas. 10 estão prontas para abrir ou aguardando a aquisição de equipamentos. Outras 22 estão em fase de construção. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider.
Notícias da semana.
Iniciou no dia 27, em todo o Brasil, a campanha nacional de vacinação de grupos de risco da população contra a gripe. O medicamento, gratuito pelo SUS, fica disponível nos postos de saúde até o dia 22 de maio. No sábado, dia 9, ocorre o chamado dia D, quando os ambulatórios vão estar abertos exclusivamente para imunizar contra a gripe. Fazem parte do grupo de risco crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, ou seja, mulheres até 45 dias após o parto, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores de saúde, doentes crônicos, indígenas, entre outros. Na área de abrangência da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, sediada em Ijuí, são 70.640 pessoas que precisam receber a imunização. Somente em Ijuí, são mais de 25 mil pessoas incluídas no grupo prioritário. O medicamento antigripe fica disponível em todos os ambulatórios com salas de vacina. A imunização protege contra o vírus H1N1, H3N2 e gripe B. Em Ijuí, familiares de idosos acamados podem ir até o ambulatório mais próximo da residência e solicitar que um enfermeiro vá até a casa do paciente aplicar a vacina.
Boletim Rádio Web.
A Polícia Civil confirma contingenciamento de recursos para combustível e delegacias de polícia nos próximos dias. O diretor da Divisão de Despesas da Polícia Civil não esclareceu de quanto deve ser a contenção de gastos, nem se o corte acontece em todas as delegacias. O delegado Antônio Carlos Padilha garante, no entanto, que não haverá prejuízos aos serviços prestados à população e que viaturas não deixarão de circular por causa do corte.
Não há esse risco. A gente fez algumas readequações, não há possibilidade. Essa readequação, essa otimização dos recursos que a gente está empregando, não determinará que as viaturas fiquem sem combustível. Então a gente tem procurado fazer isso com bastante inteligência, né, e com adequação, e não haverá esse tipo de problema, ao menos na Polícia Civil.
O diretor argumenta que o corte visa uma adequação dos recursos disponíveis e que, caso necessário, delegados podem pedir suplementação para a compra de combustível. O vice-presidente da UGM Sindicato, Fábio Castro, disse que a categoria recebe com perplexidade a notícia do corte.
Qualquer corte que venha a ocorrer, isso preocupa, isso causa uma diminuição no processo de trabalho. Tô cortando o custeio de combustível, do material como combustível. Isso é óbvio que isso vai se refletir logo ali na adiante. Tu vai ter que diminuir o número de viaturas, vai ter que diminuir o número de quilômetros rodados.
Na Brigada Militar, já há contenção de recursos e brigadianos acusam que viaturas estão paradas por falta de combustível. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar não quis comentar o assunto. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Tatiane de Souza.
A primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas para os Animais acontece na próxima quinta-feira, dia 7 de maio. E eu converso agora com a Dulce Mate, ela que é membro da diretoria da Associação dos Amigos dos Animais de Ijuí. Bom dia, Dulce. Você pode comentar com a gente, então, qual será a posição da AI perante essa conferência que acontece, então, na próxima quinta-feira?
Nós vamos formular, como já fizemos em outras ocasiões, as demandas que a instituição tem com relação à atenção aos animais em Ijuí, exatamente porque nós, que fizemos há mais de 10 anos, mais precisamente 14 anos, né, que nós temos, atuamos nessa área, identificamos no nosso cotidiano diferentes situações, problemas, né, com problemas, e que nos remetem, então, a fazer demandas. Então, basicamente, nós vamos apresentar uma demanda que é o efetivo incumprimento à lei municipal de atenção a animais, lei municipal de Juiz, né, de março de 2013, que então fundamenta a nossa solicitação, né, de que seja realizado efetivamente o atendimento a animais, no caso amparados por essa lei, cães e gatos, mas nós também incluímos cavalos e outros animais domésticos, e que se cumpra a lei no sentido de atendimentos emergenciais, porque como na prática o que ocorre é que o horário cumprido pelo serviço municipal, né, oferecido pela Coordenadoria de Proteção Animal da Prefeitura, ele pode ser solicitado em horário de expediente público. E, obviamente, as situações de emergência, de acidente de animal que fica, digamos, fêmea em trabalho de parto, ela acontece em qualquer hora e muitas vezes no início de um feriadão. Aí nós temos 2 ou 3 dias em que o animal pode morrer, né? Então, aí nós precisamos de atendimento para situações, então, diferentes de emergência e outras situações, 24 horas. E a lei prevê convênio com clínicas 24 horas. Então, a gente vai, de fato, solicitar que isso seja feito. Temos também, na lei, a questão de que a prefeitura, através da coordenadoria e do canil, realize o recolhimento, remoção, apreensão e alojamento e guarda de animais que estiverem em situação emergencial. Também isso está na lei, que a prefeitura garanta a integridade desses animais sob sua guarda, com cuidadores 24 horas diárias no canil, o que também não acontece. Aí também se observa, então, 8 horas tem cuidador, 16 horas o animal fica sem atendimento, mesmo que quando a gente tenha solicitado alguma explicação, né, para os responsáveis, é dito, bom, os que cuidam a entrada do lixão, né, da área lá de depósito, queremos cuidador efetivo, designado para essa função, né, para garantir segurança e cuidado dos animais que estão sob guarda do município, né? À medida em que eles estão no canil, a responsabilidade em relação à integridade dos animais é do município. Então, tem que cumprir essa responsabilidade. Bom, também a construção de um novo espaço para atendimento e alojamento de animais, né? Não pode ser, né, assim como foi construído. É uma demanda também já que nós fizemos inúmeras vezes, né, o local em cima, ao lado do lixo, não é lugar adequado, não remete a respeito, né, à dignidade do animal, colocar ele em cima do lixo, onde cobras e, literalmente, cobras e ratos estão presentes, né? Isso é insalubre para o animal, é insalubre para os cuidadores, é insalubre e impede a visitação, escolas que possam fazer visita, né? Todo o trabalho de educação e de, digamos assim, de visita, apoio que a comunidade poderia realizar, fica inviabilizado, porque é longe e porque é em cima do lixo e do lado do lixo, né? Bom, nós achamos que tem que intensificar programas de educação, né, que só através da educação é que nós vamos reduzir o número de abandono e maus tratos. Tem que haver controle reprodutivo mais significativo do que está ocorrendo, e, tendo em vista a população de animais em Ijuí, que são algumas dezenas de milhares, né? pelo levantamento feito, vai além de 30 mil, né? Então tem muitos animais de famílias carentes que reproduzem nos bairros. Bom, e também aproveitamos para retomar a questão da lei municipal para equinos. Nós começamos há mais de ano uma discussão sobre a questão dos cavalos em Ijuí. Então, constantemente nós temos solicitações de verificação de maus tratos a animais, cavalos que são colocados em áreas onde não tem água, não tem pasto, e ali eles ficam, às vezes, por dias, são abandonados, são esquecidos. Bom, e tem animais que são sobrecarregados no trânsito, na tração animal, nós temos animais em ocasiões de rodeios, que nós sabemos que os rodeios também ocasionam stress, e são situações de maus tratos. Não necessariamente o cavalo, mas esgota os bovinos. Isso é regulamentado, mas nós queremos, é regulamentado a nível de legislação estadual ou federal, mas não há uma lei municipal, né? Então, nós também queremos que no município se regulamente direitos desses animais aqui em Ijuí, também a situação dos que eles trabalham, então envolve as carroças, envolve. Então, aí nós também temos que pensar o que outros municípios já fizeram e fazem, né? Emplacar carroças, cadastrar carroceiros e exigir que esses trabalhadores, né, que dependem muitas vezes dos seus animais, que eles de fato façam o, deem o retorno para esses animais em cuidados, né? Bom, aí em Ijuí, em geral é assim, quando acontece isso, ninguém atende cavalo, né, gratuito, né, quando é de uma família carente, né, a prefeitura não tem uma legislação que determina, as ONGs, no caso a associação, todo o atendimento a cavalo é caro, é muita medicação que tem que ser usada, então você tem que pedir de novo apoio de veterinários, de empresas, né, para poder fazer um atendimento. Na verdade, existem leis, existem normas, inclusive internacionais, né, que determinam que os animais têm direito à vida, têm direito ao bem-estar, obviamente, né, como ser vivo. E a gente sempre diz que não é só uma questão legal, é uma questão ética, né, de a pessoa respeitar o ser vivo, né, seja ele humano, seja ele animal, né, respeitar e proteger, né, e defender, né. Então, e também, como a gente muitas vezes fala, se a lei ou a ética não muitas vezes são insuficientes, né, especialmente a lei, eu só acho importante colocar, dizer que em Ijuí o que nós observamos ao longo desses anos é que tem aumentado de maneira significativa a sensibilização, a consciência das pessoas em Ijuí que cuidam, que acolhem, que querem ajudar, que se disponibilizam. Então, a sensibilização, a sensibilidade, a consciência em Ijuí, ela está crescendo, né?
Essa foi a participação da Dulce Mate, ela que é membro da diretoria da Associação dos Amigos dos Animais de Ijuí, uma das organizações que estará presente na primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas para os Animais, que acontece na noite de quinta-feira, dia 7 de maio, na Câmara dos Vereadores. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.